Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos conversar sobre a desobediência.
Então, eu quando se fala em desobediência, eu queria apontar dois acontecimentos que foram de desobediência civil. Foi o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, recentemente, há uns meses, e foi o ataque ao Palácio do Planalto, no Brasil. Ou então, quando foi aquele jovem que foi covardemente assassinado por um polícia que era de etnia argelina e marroquina em França, as manifestações de repúdio que sucederam foram tão excessivas que perderam a razão. Então não se pode responder a uma injustiça cometendo crimes de delito comum muito graves. É por só no nível de um bandido. E são dois factos que eu aponto como desobediência civil. Agora, se eu tivesse incorporado no serviço militar, eu suponho que eu era alferes ou tenente, e o major me mandasse atirar pela janela abaixo, eu não me atirava.
O que é que gera a desobediência? É algo que a gente deve pensar. Quais são os tópicos que geram a desobediência, neste caso? Do meu ponto de vista, alguém pode falar?
Na minha opinião, duas das coisas que mais geram a desobediência é a desconfortabilidade, quando nos sentimos desconfortáveis numa certa ocasião, como, por exemplo, dão uma ordem de que todo mundo tem que ficar só com um pé e tu não tens esse equilíbrio e tu dizes não, eu vou ficar com os dois pés porque eu tenho mais equilíbrio com os dois pés assentes no chão. Isso é um dos motivos que leva à desobediência. Outra das coisas que levam à desobediência é a falta de percepção. Porque quando tu fazes algo que tu não compreendes porque é que estás a fazer, provavelmente tu sentes a necessidade de deixar de fazer. Isso é uma desobediência.
Existem causas para a desobediência, que é, por exemplo, o sentimento de injustiça, quando as pessoas desobedecem a leis por considerarem injustas, por exemplo, para pessoas que desobedecem a leis que discriminam um grupo de pessoas ou que violam os direitos humanos, quando se sentem que há perseguição de pessoas, em situações de autodefesa, em que as pessoas desobedecem às leis porque acreditam que isso vai no sentido de defender e proteger eles próprios ou outros de danos físicos ou outro tipo. E há também desobediência por problemas de consciência. Há pessoas que desobedecem a leis como já disse há bocadinho, como, por exemplo, ordens de matar outra pessoa ou crueldade contra os animais, que são problemas de consciência que elas não se dispõem a ultrapassar.
O que é desobediência? E eu achei interessante procurar a gênese. Então, a primeira palavra que me veio à escrita, neste caso, à memória, à cabeça, foi curiosidade. Curiosidade. Uma pessoa é desobediente quando tem curiosidade, quando quer saber mais, quando é impulsionado de uma forma visceral ou programada para quebrar determinados trâmites, determinadas ordens, determinadas barreiras, determinadas o que quer que seja, e ver para além delas. Mas depois apercebi-me que curiosidade é uma delas, não é? Sem dúvida, mas a ignorância também é uma delas. Há pessoas que são desobedientes por ignorância. Ou seja, parece haver aqui vetores opostos a partir dos quais pode haver comportamentos de desobediência. Vejam lá se concordam. A valentia e o medo, e a luta e a cobardia são polos opostos, mas que poderão desencadear comportamentos de desobediência todos eles. Então, qual é o objetivo da desobediência? Essa é a minha questão. Na educação das crianças, uma coisa que faz muito é moralizar, é contar histórias morais. E muitas delas têm a ver com a obediência ou a desobediência. Por exemplo, estava-me a tentar recordar do Capuchinho Vermelho, da Branca de Neve, sei lá, outras histórias infantis onde se alerta para o perigo da desobediência. Personagens que são desobedientes conseguem inverter o fio à história. Portanto, isso é interessante, haver sempre também os dois polos da desobediência. Uma que leva ao perigo e a outra que reconquista a segurança.
Posso dizer que durante o 25 de Abril, ou o próprio 25 de Abril, foi um ato de rebeldia, de desobediência, em que o Salgueiro Maia se revoltou contra os superiores hierárquicos, neste caso o Marcelo Caetano, e quando pede a rendição do Marcelo Caetano, tinha uma granada no bolso. Ou seja, eu dava para o torto, ou então conseguia dominar a questão.
Capitão Maia, só um minuto. Só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente?
Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer, quer a seguir, porque o Regimento de Lanceiros, o Regimento de Infantaria 1, que tinha sido quem tinham ordenado para nos deterem, aderiram, e portanto também temos que arranjar uma missão para eles, que estão ali sem fazer nada. Mas, e portanto, por enquanto aguardamos ordens.
Sabe-se quem é que está dentro do quartel do Carmo neste momento?
Há suposições que estará lá o Marcelo Caetano e portanto o Américo Tomás. Pois, também.
Vocês não entraram em contacto telefónico com eles? Quer dizer, não, como é que vão parlamentar? Vão falar pessoalmente ou vão tentar?
Aparecerá um emissário em frente à porta para dialogar. Claro.
Mas, portanto, o Capitão Maia neste momento não sabe quem é que vai ser esse emissário, nem quando é que ele chega.
Aguardo ordens.
Portanto, não tiveram contacto absolutamente nenhum com o quartel do Carmo. Não sabem, inclusive, se eles estarão a preparar alguma reação.
É impossível reação, porque não há força que consiga fazer frente à nossa.
Lá está a desobediência como gênese da natureza humana, não é? No fundo, nunca ninguém aprende a ser desobediente, mas também nunca ninguém se esquece do que é ser desobediente e de como praticar a desobediência.
Então, a desobediência é algo positivo e negativo ao mesmo tempo, certo? Porque ao educarmos os nossos filhos não desobedecerem, é algo positivo de um ponto de vista ou é algo negativo? Da forma como a gente educa os nossos filhos, através da desobediência, que eles não fazem aquilo que a gente pede e fazem a desobediência. Neste caso, isso é algo negativo ou é algo positivo?
Quando educamos as crianças, nós ensinamos, não metas aí a mão porque isso está quente, mas ela por desobediência vai colocar. Mas ao mesmo tempo vai aprender que na próxima vez não vai voltar a desobedecer, porque se queimou. Portanto, a desobediência também é um método, é uma reação de curiosidade e de rebeldia, mas que nos faz aprender também. Essa desobediência faz-nos depois, mais tarde, não desobedecer novamente, por exemplo, ou voltar a desobedecer e voltar a aprender.
Eu era muito desobediente quando era criança. Uma vez cortei a toalha toda do escritório porque queria ser alfaiate na altura. E então, claro que levei umas palmadinhas da minha avó e da minha empregada, que é como se fosse minha mãe. Eu, por ser desobediente, cheguei a levar a pancada. Porque às vezes a desobediência pode estar-nos em maus lençóis. Mas devemos ser desobedientes um bocadinho. Porque nós devemos sempre obedecer, somos um bando de carneiros. E nós não somos um bando de carneiros.
Tenho mais uma questão. A desobediência gera disciplina, ou seja, fazer a pessoa não desobedecer cria a disciplina na pessoa, ou seja, a pessoa fica disciplinada, é forçada a ficar disciplinada.
Quando acabavam as regras, se por algum caso não houvesse regras, tinha de entrar em ação o respeito, mesmo que não haja regras em relação a tudo o que quer que seja em sociedade. Tem de haver o respeito para saber onde é que eu posso ir em relação àquele indivíduo.
A desobediência pode ser um ato de indisciplina e, nesse caso, é controlada através da autoridade. Portanto, pode ser um ato muito corajoso, pode ser um ato muito bonito, muito poético, muito tararã, mas se for muito contra os princípios da sociedade em geral ou até contra a natureza do próprio indivíduo, a autoridade, ao intervir, controla, não é? Essa forma de desobediência.
Eu, por exemplo, agora sou obediente, mas também já desobedeci muito, já fui muito desobediente.
O Hitler telefonou para o comandante alemão em Paris, em 1944, para pôr Paris a arder. E então telefonou e perguntou-se ao comandante alemão em Paris: Paris já está a arder? E como o comandante alemão era demasiado humanista para fazer isso, ia ser um crime contra a humanidade e contra a história, desobedeceu às ordens do Hitler. Então foram dois oficiais da SS ter com o comandante alemão em Paris para o levar preso. E ele estava sentado a uma secretária e já mexia com a mão numa pistola para os limpar se eles o agarrassem. Aqui trata-se de uma desobediência a uma autoridade, mas também uma obediência à humanidade e aos aliados, ao humanismo e à sociedade e à cultura.
Por isso é que a desobediência, como prática, aliás, como todas as práticas, a não ser coisas, mesmo as coisas inatas, digamos assim, é uma aprendizagem e requer também um saber fazer. Há que saber ser desobediente, porque ser desobediente tanto pode ser útil como inútil. Depende é completamente das circunstâncias, da maneira em que nós nos encontramos, das possibilidades que temos, dos nossos valores, de tanta coisa, não é? Portanto, é uma aprendizagem, é uma coisa que... Enfim, é como obedecer. Obedecer também é uma aprendizagem, também ninguém aprende a obedecer. Quantas palmadinhas é que as crianças não levaram no rabinho porque não foram fazer xixi ao bacio na altura certa, ou porque não disseram olá à vizinha, ou, não é? Obedecer também é uma aprendizagem.
Hoje, no tema desobediência, trataremos desta transgressão que, em arte, é uma forma de pensamento divergente. Ao desobedecer, subvertem-se as regras estéticas, dando lugar a movimentos poético-artísticos, como o caso do surrealismo em Portugal, o qual teve como paradigma páginas plenas de humor, sonho e inconsciente, que nos fizeram pensar e sorrir nas suas imagens poéticas completamente desconcertantes. A título de exemplo do surrealismo em Portugal, citaremos três protagonistas desobedientes, criativos e de grande irreverência. São eles Mário Cesarini de Vasconcelos, o seu amigo Artur do Cruz das Seixas e Mário Henrique Leiria, todos poetas, transgressores e muito mal amados pelo regime. Ser desobediente é ser criativo. Se não ouçamos a cantiga de amigo e de amado, muito ao gosto irreverente de Mário Cesarini. Cá morreu o meu amigo, oh, que surrealista amigo, na escurana da manhã. Cá morreu o meu amigo, por todo o bem que fez comigo, vou pôr outro, Dolvirã. Dolvirã era um analgésico muito usado na época para tratar a dor, também a supositório.
Na maioria das vezes, o obediente aprende na teoria, enquanto que o desobediente aprende na prática. E existe uma questão muito interessante, que se nós perguntarmos a um obediente porquê que fazes isso, porquê que obedeces, ele vai dizer, ah, porque é o certo, porque isso, enquanto que se tu perguntares a um desobediente, a vantagem do desobediente é que vai sempre ter um porquê mais sólido e vai poder justificar a sua ação para não ser feita ou para ser feita obedientemente ou desobedientemente.
Não te devo obediência, não te devo continência, não te devo nada, nada não. Aqui é como um rastro que passa pelos olhos de quem vê. Aqui é como um livro escrito e redigido que é compreendido por quem sabe ler. É como um ruído que passa pelo ouvido se sabe entender. Não te devo obediência, não te devo continência, não te devo nada, nada não. Se aqui agora nesse instante, como um principiante, resolvo contestar a minha sorte. Se aqui em frente a esse escrito, pelas mãos de um mago maldito, escolho.
Trata a desobediência de um animal, um leão, um cavalo, o cavalo não obedecer, ou o leão não obedecer, porque é a natureza dele. Tantos animais selvagens que desobedecem e faz parte deles mesmos. O que é desobediência nesse nível?
Antigamente os cavalos, quando eram muito selvagens e tudo, era prova de valor do homem conseguir domesticar um cavalo. Era o cavalo de raça mesmo. Conseguiam domesticar e ficam logo com outro estatuto social. É que ele passa a ser o meu cavalo. É que com os animais basta-se isto. Pode ser pela natureza dos próprios animais, ou pode acontecer que seja a sociedade que os molda, de modo a que eles façam, por exemplo, os bois que puxam o arado, não é? Têm a sua própria função social. Mas lá está, nunca ninguém lhes perguntou se eles querem fazer isso.
Em relação à desobediência, posso perfeitamente obedecer à noção do que é pecado, porque nós podemos pecar e ser honestos connosco próprios e ser bons para com os outros e ser bondosos. Muitas vezes há muitos ateus que não creem e que não são católicos que são bastante melhores pessoas do que algumas pessoas que dizem católicas. Elas são desobedecer, eu às vezes desobedeço, nem sempre, às vezes desobedeço, porque não sou obrigado a isso, mas, por exemplo, nós temos que obedecer aos políticos, nós temos que obedecer ao Estado, nós temos que obedecer aos nossos familiares, nós temos que obedecer a uma data de gente. Isso às vezes é desagradável, porque nós nem sempre temos que obedecer a toda a gente. Acho que nós devemos revoltar-nos de vez em quando, revoltar-nos no bom sentido, para depois fazermos boas ações.
Eu acho que nós, à medida que nos vamos tornando mais adultos, desobedecemos menos. Ou seja, ao longo da vida é-nos dada a oportunidade de exercermos, através do nosso sentido crítico, a capacidade e a possibilidade de irmos de encontro a quem nós somos. Nos construirmos, de fazermos as nossas opções, de concordarmos ou não com regras estabelecidas e vamos moldando o nosso ser no sentido de haver cada vez menos necessidade de desobedecer a qualquer coisa. No entanto, as circunstâncias da vida nem sempre são facilitadoras. A única forma de se ultrapassar, de se vencer um regime autoritário é através da desobediência. E nós, enquanto sociedades, ainda estamos muito pouco maduras, talvez, não sei, não quero aqui avançar com a minha perspectiva pessoal nesse assunto, mas pratica-se muito autoritarismo na vida social das pessoas e pouco consenso. Muito pouco consenso. As esferas de influência estão muito reduzidas em número. Por exemplo, existe o indivíduo, a família, depois da família existe, sei lá, a igreja, um grupo qualquer de associativismo, por exemplo, isso já não existe. Hoje em dia as pessoas envolvem-se em cada vez núcleos mais reduzidos em número e, portanto, a sua capacidade interventiva também diminui muito. Ou seja, ao diminuir a sua capacidade interventiva, existem grandes possibilidades de surgirem panoramas mais abrangentes, esferas mais abrangentes na vida do indivíduo e que condicionam a sua vida, nomeadamente regimes mais autoritários. Os analistas políticos que falam hoje em dia falam muito do ressurgimento de determinados grupos políticos, determinadas visões políticas, determinadas posturas, que têm muito a ver com a capacidade do indivíduo a obedecer. Portanto, embora ao longo da vida haja menos necessidade de desobedecer, por vezes há situações, e eu não estou a dizer que os regimes ditatoriais são bons ou maus, mas parece-me que são tão controladores que a única forma de ultrapassar um indivíduo que não esteja enquadrado nessa realidade, ultrapassá-la, será desobedecer a essa própria situação.
Iremos invocar alguém que, seguindo o seu imperativo de consciência, contrariou as ordens do Estado, concedendo vistos aos refugiados do nazismo, dando assim caminhos de fuga e salvação a milhares de judeus, cerca de 30 mil pessoas. Referimos-nos ao gesto de humanidade do cônsul em Bordeus, Aristides de Sousa Mendes, que foi mais tarde penalizado no seu exercício de diplomacia, só vindo a ser louvado nos anos 80, já em plena democracia. Não esqueçamos o seu humanitário gesto. Jamais. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding, all on that day. So I ran to the river, it was boiling, I ran to the sea. It was boiling, I ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord, please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said,
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.